Então, uma das coisas que é importante a gente considerar é a questão, como base, eu sempre começo por aí, acho uma ideia muito interessante e criativa, a ideia platônica, que ele vai esboçar no Diálogo à República, no Fédon, que é a ideia da teoria das ideias, o plano das ideias, de como as coisas vêm ao mundo. Ele diz que tudo começa da ideia do bem, que seria a unidade. A partir da ideia do bem, você chegaria ao plano das ideias, onde essas ideias eternas residem todas. É como se você imaginasse que antes de nascer o primeiro ser humano, o esboço do que seria um ser humano já existe no plano das ideias. Ou seja, o que os indianos chamam de Mahatma, grande mente cósmica, ali nasceriam os modelos de tudo aquilo que virá a existir. E a partir do momento que essas ideias nascem, você projeta e tem a multiplicidade das coisas. Pitágoras vai falar disso de uma maneira muito interessante, né? É a unidade, que é a ideia do bem, depois a dualidade primordial, que é o plano das ideias, o plano do ser e o plano do existir, e depois vem a trindade, que é o terceiro elemento, o terceiro logos, é exatamente a mente cósmica, onde todas as ideias estão preenchidas. E aí ele vai para o quatro, que são os quatro elementos: terra, água, ar e fogo, que é onde começa a manifestação, a multiplicidade das coisas, espelhando esse mundo dos arquétipos, esse mundo das ideias. E depois chegamos ao cinco, que é a estrela de cinco pontas, onde o quinto elemento, que é a consciência humana lúcida, impera sobre os quatro elementos da personalidade, que seria o corpo físico, energético, emocional, mental, e por aí vai. A chamada década pitagórica chega até o 10, onde o 1 se soma ao 0 e voltamos à unidade. Ou seja, o universo emana e volta para a unidade. Se você pegar algumas das escolas, as chamadas darsanas indianas, que são sete escolas consideradas como filosóficas, uma delas, a Vedanta, fala que o universo seria como o pulsar de um coração, com sístoles e diástoles, ele manifesta e recolhe. Então, nessa manifestação, existe um plano das ideias, segundo essas tradições, bem entendido, não estou colocando aqui nenhuma verdade absoluta, e esse plano das ideias se espelharia no mundo concreto, geraria multiplicidade das coisas. E segundo essa visão, cada ser que existe na manifestação tem um modelo ou arquétipo. Nós conhecemos muito a palavra arquétipo, através da nomenclatura de Carl Jung, pai da psicologia analítica, mas é uma nomenclatura muito antiga. O modelo, o arquétipo, vem desde o período clássico, desde a filosofia platônica, ou sei lá se não foi utilizado em algum momento antes disso. Significa exatamente o modelo original, o protótipo. Protótipo e arquétipo são duas palavras, embora a gente não saiba, mas muito parecidas. Ou seja, o proto, o primeiro tipo, o primeiro modelo que inspirou toda a criação, né? Então, cada ser teria um modelo. Imaginem um universo dentro daquilo que a gente conhece da vida, o vegetal, o mineral, o animal, e para o processo da filosofia, diferenciado do animal em geral, o homem. Cada um desses momentos teria um arquétipo ou um protótipo no plano das ideias. E esse arquétipo mostra o que a natureza espera de cada um desses seres. É importante entender isso. Então, a natureza espera algo das plantas, espera algo dos animais, espera algo dos seres humanos. E a realização de cada um desses seres, a realização desse modelo, desse arquétipo, desse protótipo, seria a melhor forma desse ser contribuir para o todo. Seria entrega daquilo que ele veio aportar ao todo. Ou seja, a evolução nada mais seria do que correr atrás desse modelo, do plano das ideias. Evoluir seria cada vez mais corresponder ao modelo no plano das ideias do que é um ser humano. Por isso a gente diz que evolução é humanização. Existe uma coisa muito interessante dentro da mitologia grega, que é a sucessão dos deuses do Olimpo, não é? Então você vai ter o Caos, vai ter Uranos, vai ter Cronos, vai ter Zeus. Então, quando você vê, por exemplo, Cronos, é evidente pelo nome que ele é o deus do tempo. E para a mentalidade grega, a superação do tempo leva até o mundo de Zeus, ao Olimpo, que vem de Limbus Vulnus, aquilo que emergiu do limbo, ou seja, seria a elevação da consciência humana ao topo de uma montanha. Montanha sagrada tem para todo canto na história, né? Para a Grécia é o Monte Olimpo. É, significa simbolicamente aquele ponto ápice da consciência humana. Então, quando eu mostro para os meus alunos esse modelo e pergunto em que tempo estamos, em que reinado do Olimpo estamos, todo mundo diz: estamos em Cronos, é claro, estamos no tempo. E eu sempre surpreendo dizendo: não, a gente nem pisou em Cronos. A gente provavelmente está lá no caos primordial, talvez em Uranos, com um céu estrelado, né, um monte de potencialidades. Mas o tempo ainda não. Sabe por quê? Porque tempo não é medido por relógio. Tempo real, o tempo de Cronos, é medido por avanços humanos em relação ao seu ideal, o seu arquétipo, o seu protótipo. Portanto, se você encontra hoje uma pessoa na rua e faz mais ou menos um diagnóstico de qualidades e de problemas de caráter, de defeitos, e de repente passa 20 anos sem ver essa pessoa, e daqui a 20 anos volta a encontrá-la, ela está fisicamente mais velha, mas tem exatamente as mesmas debilidades, exatamente os mesmos defeitos. Não passou o tempo real para essa pessoa. Passou apenas tempo de relógio. Avanços dentro de Cronos significam avanços em direção ao Olimpo, ou seja, em direção ao ápice da montanha humana, que reside em valores, virtudes e sabedoria. Senão, não houve tempo. Passou o tempo de relógio, a biologia fez o seu trabalho. Mas o lado psicológico, moral, espiritual do homem ficou detido. Portanto, não houve tempo de Cronos. Tempo de Cronos sempre aproxima de Zeus, que é sabedoria, é o ápice da consciência humana. E antes que vocês me perguntem, já para ter uma diferenciação entre o que são valores e virtudes, existe um conto, eu vou resumi-lo o máximo, porque ele é relativamente longo, que diz que havia um filósofo que tinha dois discípulos. E naquelas imediações havia uma montanha onde lá no alto vivia um sábio. Era um ancião que vivia no alto da montanha. E esses dois jovens discípulos do filósofo eram tão bons que ele disse: olha, vocês têm se empenhado tanto no seu autoaperfeiçoamento, na sua autoformação, que como prêmio eu vou levá-los para conhecer um sábio, um homem que se aproxima daquilo que a gente chama de sabedoria. Sabedoria completa. Evidente, nada no mundo é completo, o mundo é dual. E eles, animadíssimos, no outro dia chegam muito cedo e eles começam a subir a montanha. No meio do caminho, eles cruzam com uma série de pessoas que estão indo para a feira que havia no vilarejo naquele dia. E havia um pastorzinho que levava um pequeno rebanho. Nesse rebanho havia um porquinho que estava com a pata machucada e andava devagar, que atrasava. E o menino batia o chicote no porquinho, não adiantava, ele andava cada vez mais devagar. E vinha um ancião, bastante idoso, mas bastante digno, e pediu para carregar o porco. O jovem achou aquilo meio estranho, mas permitiu. E ele se abaixou, colocou o porco no ombro e levou o porco até o local lá no povoado. Os jovens, assistindo aquela cena, perguntaram para o seu mestre: por que esse homem fez isso? Não foi pelo pastor, porque o pastor não ficou nada grato a ele, muito pelo contrário, ficou debochando dele e dizendo que ele era louco. Não foi pelo porco, porque porco não tem gratidão nenhuma, simplesmente tem alívio. Qual foi, pelo menos na concepção deles, né? Hoje sabemos que sim, os animais têm gratidão. Qual foi a razão desse homem ter feito o que fez? Aí o filósofo respondeu para eles: olha, ele não fez nem pelo pastor, nem pelo porco, ele fez por si mesmo. Porque todas as vezes que ele lembrasse desse momento e visse que o justo era ter feito isso, e relembrasse que ele não fez o que era justo, ele se auto-torturaria por isso. Então, ele fez por ele mesmo, para ter a sua consciência tranquila. Bom, ótimo. Eles adoraram a resposta, subiram a montanha, chegaram lá no alto, foram muito bem recebidos pelo ancião, que era o sábio em questão, e que era também o ancião que tinha carregado o porco. Surpresa! Os jovens ficaram um pouco surpresos, enfim, passaram um maravilhoso dia com aquele homem tão especial. Antes de descerem a montanha, eles não resistem à curiosidade e perguntam: senhor, a gente tem uma pergunta a fazer, o nosso mestre já respondeu, mas a gente queria ouvir do senhor. Hoje de manhã, cedinho, enquanto nós subíamos, o senhor carregou um porco. O senhor poderia me dizer se o senhor fez aquilo pelo pastor, pelo porco, por si mesmo? E o velho ficou um pouco perplexo, falou: gente, hoje de manhã? Foi, hoje de manhã. Porco? É, porco. Eu carreguei o porco? É, ele. Desculpem, Eu estou ficando um pouco idoso, não lembro desse fato. Vocês vão me desculpar, eu teria toda a satisfação de explicar para vocês, mas não lembro, não estou lembrando desse fato. Eles ficaram meio perplexos, como é que alguém esquece que carregou um pouco? E foram descendo a montanha. Meio do caminho, o seu mestre, o filósofo, deu uma gargalhada. Eles disseram: o que foi? O que aconteceu? Eu falei para vocês por que que eu, o filósofo, carregaria um pouco. Porque quando me lembrasse disso depois, eu ficaria tremendamente chateado por não ter feito o que era certo. Ele não tem esse tipo de consideração. Um sábio não faz porque depois ele vai lembrar. Ele faz pelo que ele é. Que nem uma abelha fabrica mel, que nem um sol dá luz. Ele faz pelo que ele é. Um fato tão banal na vida dele, ele não registra. A memória não registra. Era a mesma coisa que vocês perguntarem para ele quantas vezes ele respira hoje. É um fato totalmente integrado à vida dele. Ele não faz por quê. Ele faz simplesmente pelo que ele é. Como quem respira, como quem vê, como quem saboreia um alimento. Ou seja, é algo totalmente integrado à personalidade dele. Eu acho muito interessante isso, porque isso dá uma boa diferenciação entre valores e virtudes. Os valores, eu sou justo, por quê? Porque eu compreendo a necessidade do outro, porque eu compreendo que se eu não o fizer, eu vou ficar diminuído como ser humano, compreendo que isso é uma perda, mas vocês percebem que é uma imposição de uma conduta que eu percebo como justa, é um código. Enquanto que a virtude é automaticamente surgiu o fato, eu sem parar para pensar, respondo de forma justa. Ou seja, eu integrei isso. Não é um código que é imposto sobre a minha conduta, ainda que seja imposto por mim mesma, tá? Que é o verdadeiro valor, é imposto por mim mesma. Mas já é uma coisa que eu integrei como resposta minha à vida. Ou seja, a virtude é resultado da prática dos valores. Eu já não obedeço a um código de justiça que eu elegi conscientemente, que já é muito bom. Eu automaticamente ajo com justiça. Isso se integrou com uma parte minha, com uma resposta à minha vida. Tá? Então, isso é a diferenciação entre valores e virtudes. A natureza espera, então, como já falamos, de cada ser aquilo para o qual ela o criou. É muito interessante essa ideia de perguntarmos a que viemos, qual é o nosso sentido, o que estamos fazendo aqui? E perceber que aquilo que cada um veio dar é o seu aporte ao mundo e o mundo necessita disso. O filósofo Marco Aurélio Estoico queria dizer que cada ser humano que morre sem que eu o tenha conhecido significa um universo ímpar e irrepetível com o qual deixei de travar contato. E isso vai me fazer falta. Isso é um elemento que vai faltar para compor a minha visão da vida, vai faltar para o mundo, vai faltar para cada ser humano. Para isso nós viemos ao mundo. Por isso é uma coisa interessante, eu sempre represento como uma pirâmide. Uma pirâmide de múltiplas faces. Você pode subir essa pirâmide, que é a pirâmide evolutiva do ser humano, por múltiplas faces, cada um segundo a sua vocação, né, que vem de vocatio, vox, que isso seria uma outra questão, que não é a carreira que está na moda, mas aquilo que realmente você aporta ao mundo, que pode ter transformações ao longo da vida, você pode subir de muitas formas. Mas o ápice humano é só, como na pirâmide, valores, virtudes e sabedoria. As pessoas perguntam às vezes: bom, eu não tenho como escolher o meu sentido de vida. Cara, deixa eu te informar uma coisa: já foi escolhido pela natureza. Desde que nasceu lá o Sapiens, que hoje é uma data assim como meio flexível, né? Entre 200 e 300 mil anos atrás, desde que nasceu o Sapiens, e já foi escolhido. Nós viemos aqui exatamente para quê? Para ser Sapiens, sabedoria. Valores, virtudes e sabedoria, que é como se fosse um processo. Primeiro valores, depois virtudes, depois muitas virtudes conduzem à sabedoria. É como se fosse um caminhozinho essa tríade de valores. Tá, né? Então é para isso que viemos. Suba várias faces, porque às vezes uma só face não dá para seguir toda a sua vida. Vocês imaginaram, por exemplo, um bailarino clássico? Com 40 anos está se aposentando. E aí, acabou a vida dele? Não, ele vai ter que se reinventar e continuar caminhando. Uma profissão é um meio, inclusive pode sofrer adaptações ao meio do caminho. Ela não é um fim em si. O fim em si é a construção de si próprio como ser humano. Isso é inexorável. E vou dizer mais: é a única coisa que a natureza precisa de você para fazer. Máquinas voadoras? Nossa, está cheio de cometas voando pelo universo, para tudo quanto é canto. Máquinas muito rápidas. Ela já inventou a velocidade da luz. Ela não precisa de você para nada, a não ser para construir a si próprio. Porque isso existe uma lei chamada livre-arbítrio que não deixa ela fazer por você. Portanto, se você quer aportar alguma coisa à natureza, construa a si próprio como ser humano. E através do teu exemplo, no menu de opções da humanidade, surgirá mais uma opção. E muitos caminharão também graças a você. Bom, ideal humano, propósito, condição humana plena, já falei para vocês um pouco sobre isso. Uma coisa que é interessante, que eu gosto de reiterar sempre: nós fazemos um trabalho, nós, eu digo, a sociedade, que é a ecologia, preservação de florestas, preservação de animais em extinção. Nós também, em Nova Acrópole, fazemos isso, temos um grupo, que é um grupo de ecologia ativa, o GEA, que trabalha com isso. E é um trabalho muito louvável, sem dúvida. Mas você tem que considerar, para ter uma ação eficaz, que os problemas da natureza, na maior parte dos casos, no nosso momento histórico, eu acho que um percentual próximo dos 100%, vem de uma ação humana inadequada, uma ação humana predatória. Portanto, o homem é a causa dos problemas. Se você atua só preservando a natureza, você está atuando só sobre as consequências. Se você não pratica um pouco de ecosofia e transforma o ser humano, você vai ter um trabalho paliativo. Imaginem que haja uma poça d'água no chão. Ao invés de ficar simplesmente secando essa poça d'água, porque ela é provocada por uma goteira, cada vez que eu seco, daqui a pouco ela está lá de novo, seria bom olhar para cima e ver de onde vem essa água. Perceber a goteira e ir lá trocar as telhas, para ela afetar o forro, que aí eu acabei com a causa. E ao acabar com a causa, eu acabo com o efeito. Constantemente nas minhas palestras, eu dou esse exemplo, né? Que há que olhar para cima. Porque só o ingênuo, só o tolo, acha que as causas da miséria humana estão no plano físico. As causas da miséria humana sempre estiveram e sempre estarão no plano psicológico, moral, espiritual da humanidade. E as causas da miséria que estamos promovendo na natureza externa também vêm das deficiências da natureza humana. Portanto, existe inclusive um fato histórico interessante, que foi um filósofo, Diógenes de Sinope, vocês já devem ter ouvido falar. Ele vivia dentro de uma barrica, era uma figura meio polêmica. Ele entrava todos os dias em Atenas e ia à Ágora, meio-dia, com uma lamparina, com a chama acesa, e ele ia perto do rosto das pessoas. Todo mundo achava, é louco esse homem. Meio-dia, para que você precisa dessa lamparina? Ele diz, eu vim à procura de um homem. E parece que ele fez isso a vida inteira e nunca achou. Isso naquele tempo. Eu acredito que Diógenes estaria em pior situação nos dias atuais. É curioso isso, não é? Porque o homem da época de Diógenes andava a cavalo, o homem de hoje anda de avião a jato. Ou andava de carroça, e o homem hoje anda num Porsche. Mas o que evoluiu foram os meios, nem sempre o homem. Pode ser que aquele condutor de carroça fosse mais empático, mais fraterno do que o homem que conduz o Porsche hoje em dia. O progresso humano, nessa crise, nós percebemos isso. Quanto muitas vezes nós ainda estamos empacados lá na barbárie do Átila, rei dos hunos, ou do Gengis Khan. Porque não é brincadeira o que fomos capazes de fazer nessa crise. A crise trouxe à tona o melhor e o pior também. Percebemos barbárie para todos os lados. Isso foi incrível. Eu tenho trabalhado diretamente com isso, distribuindo cesta básica, de porta em porta. E eu vou dizer para vocês, não é fácil, como tem gente em todas as classes, em todos os lugares, aproveitando-se da crise para ganhar dinheiro, aproveitando-se do dinheiro para roubar dinheiro de respiradores. Você imagina o custo moral de algo desse tipo? De você ter um objeto, você ter um dinheiro na sua conta, às custas de alguém estar morrendo por asfixia no hospital? Vocês sabem o que isso indica de nível civilizatório? Portanto, progrediram as máquinas, não necessariamente o homem. Então, trazendo Diógenes para o dia atual, eu poderia dizer que é mais fácil você pegar um desses animais em extinção, por exemplo, eu peço para você trazer uma arara azul ou um mico-leão dourado, e eu vou procurar um ser humano na plenitude da condição humana. É capaz de você me chegar com uns três exemplares de cada espécime. e eu não consegui te trazer esse ser humano que eu estou te falando. Não que ele não exista, mas ele está mais escasso do que arara azul e mico-leão-dourado no mundo. Porque isso nem sequer é colocado como referencial. O referencial é um sucesso sobre o outro e não junto com o outro. Os nossos valores da sociedade não levam a isso. Portanto, isso está ficando mais raro do que animais em extinção. É um problema ecológico. E se você preserva o ser humano, tudo mais será preservado por acréscimo. Certo? Então, o trabalho de preservação da condição humana, começando por nós mesmos, é também, inclusive, um trabalho ecológico. E é a fonte, é consertar a goteira lá em cima. Não, isso não elimina a necessidade de enxugar o chão, o trabalho necessário, porém não suficiente. Existe uma passagem de um diálogo platônico chamada República, que ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz que Glauco, que era um dos jovens que conversavam com ele no diálogo, ele imagina que Glauco se afoga, cai no fundo do mar. Ele leva um tempo para conseguirem recuperar o corpo dele. Quando recuperam, o tempo que ele passou no mar, vários animais marinhos grudaram no corpo dele. E quando sai, ele está tão deformado que a gente não reconhece aquilo como um corpo humano. Platão e os seus belíssimos mitos, né? Porque isso é muito interessante. O mar, gente, a dimensão horizontal, muitas vezes nos mitos está associada à manifestação. É interessante isso em vários mitos, inclusive em várias tradições, o nome das deusas mães tem a ver com água. Maia, Maria, tem a ver com água, que significa a mãe, a grande mãe no plano da manifestação. Ou seja, mar, a horizontalidade tem a ver com o mundo material. Cair no mar significa vir ao mundo, sair do plano das ideias e vir ao mundo manifestado. E quando chegamos aqui, várias coisas grudam em nós. O que que significa isso? Vários arquétipos que não são o nosso. E nós viramos o Frankenstein. É uma forma platônica de falar do Frankenstein, que no fundo Mary Shelley também estava indicando isso. Ou seja, gruda um monte de coisa. Imaginem que vocês têm lá no plano das ideias um arquétipo. Vamos colocar uma forma para ele. É um arquétipo quadradinho, que é o arquétipo mineral. Mineral tem um papel na natureza, é evidente. Ele tem uma característica típica, que é a resistência. Por exemplo, uma porta. Se um ladrão tenta arrombá-la e ela não cede, uma porta de aço, alguma coisa assim, ela é uma porta virtuosa. Por quê? Porque a característica do plano mineral, a virtude dele, é exatamente a resistência. Para nós seria inércia e preguiça. Para ele é uma virtude. Entendem? Uma pedra como o diamante, por exemplo, tem um valor excepcional, entre outras coisas, porque é capaz até de cortar o vidro, de tão dura, de tão resistente que é. Aí você gruda esse arquétipo no homem. Esse arquétipo fora do lugar, no homem, aquilo que era virtude para o mineral, vai provocar inércia e preguiça no homem, porque isso não é para ele. Aí nós vamos para o arquétipo dos vegetais. Vamos dizer que ele seja uma esfera. Então o homem já está meio quadradinho por causa dos minerais. A esfera, essa esfera, ela tem uma função. O vegetal, como o arquétipo, tem, será a base da cadeia alimentar, ou seja, gerar energia para alimentar a si próprio e todos os seres vivos, e também fazer uma troca gasosa com o meio. Essa geração de energia para o vegetal, para ele, é uma necessidade. Ele é a base da vida. É necessário para ele e para nós que ele faça isso. Tá? Mas se você pega essa meta de geração de energia o tempo todo e coloca no homem, isso vira uma ambição desmesurada. Você vai ter um ambicioso. Então você pega a forma do homem, ele já está meio quadrado, meio esfera, né? Aí você pega a forma animal, um trapézio. Só uma ideia, uma forma aleatória, só para a gente entender o exemplo. Esse trapézio é o ideal do animal, que seria o quê? Basicamente exercer dois instintos. Instinto de sobrevivência, sobreviver a qualquer preço, mordendo, fazendo o que for necessário, e instinto de perpetuação da espécie, ou seja, criando de qualquer forma para dar continuidade à sua espécie. Você gruda isso no homem, você vai ter um homem que quer sobreviver a qualquer preço e paga preços muito caros para isso. E a sobrevivência humana não é simplesmente estar vivo. Nós temos um monte de outras coisas que nós agregamos à nossa sobrevivência. Queremos sobreviver com muito conforto, com muito prazer, e com isso a nossa sobrevivência fica caríssima. custa um preço caríssimo para a natureza. E nisso nos deformamos um pouco mais. Já temos aí um quadrado, uma esfera, um trapézio, e a forma humana, lá do plano das ideias, digamos que seja um triângulo, que é exatamente aportar com valores, virtudes e sabedoria ao mundo. Porque um homem com valores, virtudes e sabedoria resolve o problema social, resolve o problema ecológico, resolve o problema econômico, resolve tudo. Tudo mais será dado para acréscimo, como diz a tradição cristã. Ele também reflete isso, só que um pedaço muito pequeno. Ele fica um Frankenstein. Ele puxa para um lado um quadrado, para o outro uma esfera, para o outro um trapézio e tem uma pontinha de um triângulo. Ele é um monte de coisas, e não só humano. E todas essas coisas ficam aí prevalecendo dentro dele, tem uma influência até maior do que o humano. Aí vem aquela dualidade grega, do centauro e do minotauro. Ou seja, a parte superior do centauro é humana. Ou seja, o humano domina sobre todas essas outras coisas, sobre a parte cavalo. Não é à toa que o centauro Quiron era um grande sábio e educador de vários heróis. E do outro lado, o minotauro, onde a parte animal prepondera sobre a parte humana. Parte animal, com todos os outros arquétipos anteriores, predomina sobre o humano. Então é um predador dotado de inteligência, que é um negócio sério. Não inteligência no sentido clássico, mas uma razão muito eficaz. É como se você imaginasse um leão, ele quer te comer. Aí você sobe numa árvore. Leão não sobe em árvore. Mas aí você coloca a razão na cabeça do leão. Ele continua um predador feroz, mas agora vai lá e constrói uma escada, sobe na árvore e te pega. É mais ou menos isso. Quando predomina o animal e você coloca a razão aí, é um predador incomparável. Continuando, é muito interessante nós imaginarmos a ideia do bem, que é aquela que Platão coloca lá no início, né? Que é a unidade pitagórica, né? A ideia do bem, ela é tão forte, ela está tão fortemente associada à identidade humana, que quando você vê uma pessoa cometer um crime, fazer uma coisa muito hedionda, você diz, isso não é um ser humano. É isso que a gente diz? Intuitivamente, a gente sabe que onde não há bondade, não há humanidade. Portanto, a ideia do bem é a visão mais pronta que existe do ápice da pirâmide, da identidade humana final. Afinal das contas, valores, virtudes, sabedoria, tudo condiciona nessa ideia do bem. Mas não é essa ideia do bem que nós temos cotidianamente no mundo banal, o que é bom para mim não é bom para você. Não, isso aí é capricho, é gosto. Não é a ideia do bem. Se nós queremos nos aproximar da ideia do bem, temos que ter uma prática diária de cada vez que tomamos uma decisão. Tentar imaginar que tipo de decisão beneficiaria não apenas a mim, mas a um conjunto cada vez maior de seres à minha volta, animados e inanimados. Como eu posso tomar uma decisão nesse momento que considera um grupo muito maior do que a minha própria pele? Isso vai fazendo com que você tenda para a unidade, porque o bem e a unidade são uma coisa só. Até chegar um determinado momento de tanto treinar no dia a dia que a gente possa sentir a dor da humanidade, senti-la como uma família. Platão dizia que é o ponto mais elevado de fraternidade que nós podemos chegar. Considerar que a humanidade é problema nosso, esteja ela onde estiver. A ideia do bem é a unidade. Caminhar cada vez mais para pensar como unidade é caminhar para a ideia do bem, que é o ápice do desenvolvimento humano. Isso também é uma referência muito interessante. Continuando, nosso tempo está curto, né? Vou tentar acelerar um pouco. Entendam, tudo começa com sentido de vida. Se eu coloco para vocês, por exemplo, uma pergunta: quem sou eu? Como é que eu vou saber quem sou eu? É tirando todos os documentos que eu tenho no bolso, dizendo minha identidade, meu CPF, meu e-mail. Imaginem se tivesse Platão aqui na minha frente e me perguntasse: quem é você, Lúcia? Eu ia responder o quê para ele? Ia colocar esse monte de papelzinho em cima da mesa e ele ia dizer: você é esses papelzinhos? Se você perder tudo isso, quem é você? Aí eu faço outra coisa. Aí, se você deixar de fazer essa coisa, você deixa de ser você? Nada que a gente costuma responder satisfaria um homem desse. Sabe o que ele está esperando que você diga? O seu sentido de vida. Existe uma frase numa tradição egípcia que diz que o teu nome interno está no horizonte. E é isso mesmo. O meu sentido de vida é me tornar um ser humano melhor. Digamos que eu eleja duas virtudes. Eu quero me tornar uma pessoa mais justa e mais fraterna. Sentido de vida ou propósito sempre está no campo do ser. naquilo que você quer, olhar para trás e ver quando você estiver no momento final da sua vida. Quem eu quero ser nesse momento? Bom, e aí eu já sei, aquilo ali é a Lúcia, meu nome interno está no horizonte. Quando eu estou indo para lá, eu sou a Lúcia. Quando eu desvio para alguma coisa que não tem nada a ver, eu sei que eu estou fora de mim. E posso, inclusive, prestar atenção nessas coisas que me roubam a mim mesmo, para desenvolver uma resistência a elas, desenvolver uma estratégia. Portanto, identidade tem a ver com sentido de vida. Valores têm a ver com sentido de vida. Se eu disser para vocês, eu estou caminhando na direção certa ou errada, primeira coisa que vocês vão me perguntar é onde você quer chegar. Ah, eu quero chegar naquela porta ali. Bom, se eu for para lá, está certo. Se for para lá, está errado. Certo, errado, verdadeiro, falso, honesto, desonesto, bom ou mal, nasce a partir do momento que você sabe onde você quer chegar. O que é o bem e o mal, o honesto, o desonesto, para quem não quer chegar em lugar nenhum? Sabe o que que é? Uma cópia das convenções sociais, que em geral não são boas. Estão condicionadas às alienações do nosso momento histórico. E discernimento, por exemplo, capacidade de escolha, sem sentido de vida. Vocês sabem o que é isso? Digamos que a gente resolva fazer uma grande tábua redonda para imitar o rei Arthur. E eu vou para o mercado fazer a escolha dos materiais. Tem milhares de coisas lá. Mas eu sei o que eu quero fazer, eu tenho uma missão. Portanto, eu escolho madeira, sim, pé de pato, não, guarda-chuva, não, prego, sim. Ou seja, eu tenho capacidade de escolha, porque eu quero construir alguma coisa. Quando eu quero construir a mim mesmo, eu sei escolher as coisas que ele me oferece. Quem tem um sentido de vida claro, por exemplo, sabe escolher qual pensamento que está passando pela sua cabeça agora é interessante para esse momento. Uma vez que você tem que tirar o melhor desse momento para construir a si próprio. O tempo todo nós somos chamados a discernir. E discernimos em base a quê? Se não estamos construindo nada, nem ninguém. Sem nenhum espírito de missão. Ou seja, o teu discernimento vem também do teu sentido de vida. Tá? Daí a importância do ápice da pirâmide, valores, virtudes e sabedoria. Ou seja, a partir da identidade, valores e virtudes são como que poderes latentes que vão aflorando no meio do caminho. Lembrem do conto de fada. Eu tenho uma palestra interessante do simbolismo do conto de fada. O príncipe chega no reino e o rei chega para ele e diz: Salve minha filha que está prisioneira de um dragão. E o príncipe diz: Aonde que ela está? Vou lá, sobe no seu cavalinho. Agora, esse príncipe era um garotote. Mal sabia montar nesse cavalo, imberbe ainda. E quem está lá é um dragão. Mas ele percebe que ele é justo e eu sou um homem justo, portanto, eu tenho que ir. Não pergunta quanto ele vai ganhar com isso, não pergunta nada. É uma missão justa e eu vou, porque eu sou um homem justo. No meio do caminho, ele vai sendo aparelhado. Surge um velhinho que pede água para ele, ele dá água, ele dá para ele um manto de invisibilidade. Vem um pássaro que diz para ele um segredo qualquer, vem uma espada cravada na pedra, de tal maneira que quando ele chega lá, ele está armado até os dentes e preparado para enfrentar aquele dragão. E essa é a ideia. Comprometidos com o sentido de vida humano, um propósito humano, no meio do caminho, os nossos valores vão aflorando em relação com aquilo que estamos buscando. As nossas virtudes vão sendo assimiladas em relação com aquilo que estamos buscando. E é assim que se cresce. Essa é a receita clássica. Está até nos contos de fada, que não eram, como a gente imagina, mera historinha para ninar crianças. Inteligência, a etimologia dela vem de intelegere. Interelegere, ou seja, escolher dentre. Tem a ver com discernimento. Com aquele ditado popular de separar o joio do trigo, né? Saber escolher dentre as coisas que te oferecem qual é a sensata. Se você tem um sentido de vida, você sabe. E muito mais, saber escolher dentre as múltiplas coisas que o mundo propõe que você seja quem realmente é você. Ou seja, a máxima inteligência e identidade. É fugir da massificação. Fugir do alistamento obrigatório nas tribos de opiniões que existem nos nossos dias, que são impositivas, fugir de tudo isso e encontrar a si próprio. Ah, mas eu vou ficar no ostracismo, vou ficar sozinho. Não. Aqueles que necessitam do mesmo que você vão te achar. Aqui na minha mesa não tem nenhuma formiga. Eu te garanto que se eu puser um punhadinho de açúcar, daqui a pouco tem um monte. Existe uma atração na natureza interessante da necessidade com aquele que precisa dela, daquilo que oferece com aquele que precisa receber. Portanto, aqueles que também estão buscando, daqui a pouco estão com você. E aqueles que não buscam, também, quando necessitarem de algo mais sólido na vida, uma orientação maior, vão lembrar de você e não dos seus companheiros de alienação. Portanto, cuidado com carência afetiva. De querer ser amado por todos e todo o tempo. Isso simplesmente não é possível. Até Confúcio fala sobre isso de uma maneira muito bonita nos Analetos. Isso não é possível nem é desejável. Então, a partir do sentido de vida, você desenvolve inteligência e a partir e o máximo sintoma de inteligência é a identidade. Descobrir a si próprio no meio daquilo que você não é, que é uma coisa extremamente necessária nos nossos dias. Hoje você é julgado, eu já fui julgada assim, como alguém que está em cima do muro. Eu costumo responder, não estou em cima do muro, estou acima do muro, torcendo para ele ser derrubado, porque isso não é um momento para muros, isso é um momento para pontes. Mas é uma pressão tremenda para você se alinhar em tribos de pensamentos. Não te permitem ser você mesmo. A única coisa subversiva hoje é ser você mesmo. E é a necessidade que todos nós temos para realizar a nossa vida, para nos deslocarmos no tempo real. Algumas ferramentas. Empatia, que eu esclareço muito rapidamente, que não é se colocar no lugar do outro. Porque quando você se coloca no lugar do outro com as tuas ferramentas, o teu julgamento do mundo, a tua hierarquia de valores, você vai ver coisas completamente diferentes do que o outro está vendo e não vai entendê-lo. É você sentir o mundo como outro, a partir dos valores dele, do histórico dele, da situação dele. Ou seja, tentar entender o mundo da maneira como ele entende, despir-se da sua própria personalidade e entrar sim na vida do outro, mas totalmente puro, para ver a partir do ponto de vista dele. E a partir dessa encruzilhada, desse contexto onde ele está, poder puxá-lo um pequeno degrau para cima, poder chamá-lo um pequeno degrau para cima, que ninguém reboca ninguém. Não é isso? Então, a empatia exige muita humildade, de não se achar dono da verdade. Que a partir do momento em que você encarna a verdade do outro, algo você vai aprender. Porque com certeza, dentro do contexto dele, ele está vendo alguma coisa que você não viu. E a mesma coisa ele vai fazer em relação a você. Você tem tese, antítese e síntese. E os dois crescem numa relação de empatia. Da maneira como nós nos sentimos donos da verdade, todo choque de diferenças é um choque de dois touros batendo de testa até tombarem ambos mortos. Né? Generosidade. Que tem a ver com a entrega permanente, não daquilo que você tem, pelo menos não completamente. Doar alguma coisa está certo, é bom, mas o que as pessoas mais necessitam é que você doe daquilo que você é. Ou seja, elas necessitam é dos teus sentimentos, da tua inteligência, da tua lucidez, da tua orientação. Alguns ditados populares no nosso momento histórico são extremamente negativos, como aquela história de uma andorinha não faz verão. Eu duvido que as andorinhas em grupo partiram para fazer verão. Sempre tem alguma atrevida que vai na frente e mostra que o verão é possível, que o caminho é viável. Ou seja, as pessoas precisam de referenciais, elas precisam de exemplos. Muitas vezes, quando eu estou no estacionamento, vem uma criança me pedir uma moedinha, eu não tenho. Eu olho bem nos olhos dela e digo: meu filho, hoje infelizmente eu não tenho. E ela sai contente, né? Eu às vezes penso que ela precisa mais desse olhar e desse carinho do que da moedinha. E nós achamos que toda generosidade é simplesmente dar coisas. Dar não simplesmente do que temos, dar daquilo que somos. Né? Heresia da separatividade é um nome tibetano para o nosso muito conhecido egoísmo. No Tibete, eles dizem, no livro dos Preceitos de Ouro, que quando você arranca as máscaras dos seus defeitos, a última máscara lá atrás é sempre o egoísmo. Ele é a causa de tudo, de todos os males. Como, por exemplo, o preconceito. Você fecha os olhos e imagina, eu sou melhor do que o resto do mundo. Isso é o egoísmo. Quando você abre os olhos, você vai ver as suas características, a cor de pele, a religião, a nacionalidade, e vai dizer, todas as minhas características são superiores ao do outro. Não adianta você simplesmente limpar a poça d'água do efeito dos preconceitos. É necessário, mas não é suficiente. Tem que trabalhar sobre a causa, que é sempre o preconceito personalístico. É o egoísmo. Eu sou superior aos outros. Portanto, é a bendita heresia, maldita, na verdade, né? Heresia da separatividade, o nosso muito popular egoísmo. Um elemento muito importante para a tradição indiana, eles consideram como a principal virtude humana, eles chamam de Atman, é vontade. que onde há uma vontade, há um caminho. Ela é um poder tremendo. E o que vem a ser essa vontade tão cantada em grandes heróis da história da humanidade? Vontade tem dois componentes: decisão no plano mental e perseverança e constância no plano físico, ritmo. Você percebe que você está vivo porque o teu coração tem ritmo, o teu pulmão tem ritmo, os teus intestinos têm ritmos, ou seja, tudo que vive tem ritmo. Portanto, quando você quer humanizar a sua vida, vai lá no plano mental e diz: eu quero terminar essa experiência, quando eu olhar para trás, ver que eu tornei o mundo um pouco melhor do que era alguém, um pouquinho assim que seja. As pessoas que conviveram comigo ficaram melhores porque conviveram comigo e eu estou um pouquinho maior do que eu era quando eu entrei. Eu fui fator de soma, eu fiz diferença. Eu quero ser um ser humano assim. Isso é minha decisão. E no plano físico, sem pressa e sem pausa, caminhando suavemente, com ritmo, sustentando a vida no teu plano psicológico, moral, espiritual, também precisa de ritmo para ter vida. Bom, uma pessoa que queira te boicotar, ela pode te segurar no plano físico e romper o teu ritmo. Tá bom, é chato, mas você daqui a pouco recupera. Agora, se ela entra no teu plano mental e te faz ter dúvida, e será que isso realmente é um bom referencial? Olha, ninguém está buscando isso não. Olha que seu primo está rico, seu outro primo está famoso, não sei o quê. Se você coloca será, você perdeu tudo. Perde ritmo, perde tudo. Portanto, uma decisão firme a respeito do teu propósito, do teu sentido de vida, para a vida como um todo. Sempre que eu faço planejamento de tempo, falo sobre isso. Primeira coisa, a vida como um todo. Onde eu quero chegar? O que eu quero ser quando eu estiver de frente lá com aquela indesejada das gentes, como diz Manuel Bandeira. A morte, quando eu tiver cara a cara com ela, eu vou olhar para trás e quero ver o quê. Tem que ter, assim como uma pessoa que vai construir uma casa, a primeira coisa que faz é a planta de arquitetura. E o mestre de obras, todo dia, para saber o que fazer hoje, ele vai olhar para o futuro, para a obra pronta. Você não tem jeito de construir nada. Sem saber o que eu vou construir, não tem jeito. Portanto, o teu sentido de vida é a planta de arquitetura da construção de si próprio. Todos os dias, você que é o arquiteto e você que é o mestre de obras, para construir hoje tem que olhar para a planta, senão não constrói nada. Bom, algumas outras coisas, simplificando bastante, o compromisso. Não acreditem na ideia de que não estar comprometido com nada é liberdade. Muito pelo contrário, a alienação é o pior tipo de escravidão. Quando eu me comprometo conscientemente com aquilo que eu acredito, eu tenho como se fosse um vínculo com esse ideal que me tira das circunstâncias. Eu já não sou mais uma bola de bilhar na mão dos tacos do mundo. Eu estou acima da pressão das circunstâncias, porque o meu vínculo está lá em cima. É como se você imaginasse uma estátua em cima de uma mesa, presa com um gancho de samambaia lá, com um fio bastante forte. Você corta os quatro pés da mesa, a mesa tomba e ela não cai, porque o ponto de apoio dela é lá em cima. Ou seja, ter um ideal e ter um compromisso com ele já não te deixa mais à mercê das circunstâncias. É como um náufrago, que ele está no meio do mar, mas ele está segurando firmemente uma corda que do outro lado está presa numa ilha. Ele ainda não tem terra firme, mas tem o um caminho para ela. O compromisso com essa corda é o que o resgata de ser um joguete na mão das marés, né? Portanto, o compromisso nos resgata, ele não nos aprisiona. Nós chegamos a um nível de inversão que consideramos como liberdade o pior tipo de prisão. A alienação é como uma folha ao vento. Essa folha é escrava do vento, não é livre coisa nenhuma. Eu já vi gente usando essa imagem para indicar liberdade. Essa é uma imagem de escravidão e não de liberdade. A folha é muito mais livre quando está presa à árvore, contribuindo para o todo da árvore. Se ela é capaz de fazê-lo voluntariamente, como é o caso do homem, ele é muito mais livre, contribuindo para a árvore, humanidade, do que solto ao vento das paixões e do seu eu animal e das tendências da massificação, da moda, seja lá o que for. Realização, então, filosoficamente falando, é a entrega do que trouxemos ao mundo, é deixar um rastro humano no mundo. Como diz a frase bíblica, pelas vossas obras vos conhecerei. Alguém olhar esse rastro e dizer, por aqui passou um ser humano. Na batalha de Maratona, quando os gregos lutaram, quando os atenienses lutaram contra os persas, eles iam num contingente muito menor do que os persas. Então, eles avisaram na cidade: se no pôr do sol do terceiro dia a gente não tiver dado notícia, vocês levem os símbolos sagrados de Atenas e queimem a cidade para os persas não profaná-la. Eles acreditavam que seriam derrotados, eles eram em menor quantidade. Lutaram na planície de Maratona e, não sei por que, esses enigmas históricos que devem ter alguma explicação, fato é que eles foram vitoriosos. Era amanhã do terceiro dia, no início do terceiro dia. Estavam exaustos. Eles pegam um atleta chamado Fidípides, que era um velocista, um corredor, né? E pedem a ele que corra até Atenas e diga que eles tinham sido vitoriosos. Eram 42 quilômetros. Óbvio, isso é a origem da maratona olímpica que nós temos hoje. 42 quilômetros. Fidípides correu até lá, exausto da guerra, correu até lá. Falou uma única palavra: vencemos, nenikekamen, e tombou morto. Sorte, eu costumo dizer em técnica de estudos, que ainda bem que Fidípides tinha poder de síntese, falou a palavra certa. Vencemos e tombou morto. Eu acho isso uma imagem tão bonita, porque existe uma palavra sagrada que a gente tem que dizer ao mundo antes de tombar. Porque senão muitas coisas tão belas e importantes quanto Atenas serão destruídas. A gente não pode tombar sem dizer a nossa palavra sagrada, nosso hieros logos, como diz o Dhammapada budista, mais do que 1.000 palavras sem sentido. Vale uma palavra que traz consolo a quem ouve, uma palavra que preserva Atenas. A gente não pode tombar sem dizê-la. Essa é a nossa maratona. E isso é preservar a nossa humanidade. Não sair daqui sem dar esse recado único e irrepetível que cada um de nós veio para dar. E nisso consiste a nossa humanidade, o nosso sentido de vida. Por último, já encerrando, eu trouxe uma frase que é de um filósofo estoico chamado Epíteto, que fala sobre a felicidade. E tem muito a ver também com tudo que falamos até agora. A felicidade é um verbo, é o desempenho contínuo, dinâmico e permanente de atos de valor. Nossa vida é construída a cada momento e tem utilidade para nós e para as pessoas que tocamos. Olha que lindo! Felicidade não é uma coisa que você vai alcançar, ela é um verbo. Ela está em cada dia, onde você olha para trás e diz: eu tive um dia de um ser humano, eu durmo o sono dos justos. Desempenho contínuo, dinâmico e permanente de atos de valor. Isso é a felicidade. É um verbo e não um substantivo que está no futuro e você vai alcançar. Ela está em cada passo que você dá, onde você coincide consigo mesmo, como ser humano. Bom, é isso que eu tinha para trazer para vocês. Espero que seja útil nas reflexões desse ciclo tão propício, né? Que eu desejo que seja brilhante, porque hoje precisamos demais pensar sobre tudo isso. E abro então para as colocações, se houver, eu não sei se vai haver algum tempo para perguntas, se estava previsto.
Professora Lucilena, estou aqui arrepiada, né? A gente está aqui dialogando no chat, é muito bom lhe ouvir sempre. Tem algumas perguntas, dá tempo para você responder uma ou duas perguntas?
Sim, para mim é tranquilo.
Tá, a Vanessa já está aqui conosco, que é a próxima, mas ela é a, já combinei aqui com ela. Uma das perguntas que surge, né, que você traz aí sobre essa questão do ser humano, mesmo diante da crise, né, ter aí um egoísmo instaurado, parece que crônico. E aí o Hélio pergunta, né, você acredita que nós temos como reverter essa situação, né, dos seres humanos? Você acredita que é possível mudar essa história?
Olha, com certeza. O ser humano, quando está motivado, e a motivação vem também no sentido de vida, é uma outra coisa que podemos colocar, é sempre, como diz a ISO 9000, ação local com visão global, é do nosso sentido de vida que vem a motivação. O ser humano motivado, ele é capaz de drenar pântanos, de irrigar desertos, de mudar o curso de um cometa. É evidente que ele é capaz de mudar. Mas a gente tem que ter muito cuidado com as duas polaridades, que é o otimista, que acha que não precisa fazer nada, só o tempo vai sarar tudo, que não é verdade. A lei de causa e efeito, que os indianos chamam de lei do karma, ela funciona inexoravelmente se não geramos as causas.